Esta é uma reunião no seio do grupo de trabalho das audiências da 6ª Comissão, da Comissão de Economia e Obras Públicas. Estamos a receber a Associação de Empresas Turísticas Portuguesas e fazem parte da delegação que temos a honra de receber o Dr. Horácio de Matos Tábuas e o Dr. Bartolino Matos Tábuas. Dar-vos apenas nota de que, como é óbvio, sendo esta a Casa da Democracia, é com muita honra que temos a disponibilidade e o gosto de conversar convosco e refletir um pouco sobre os temas que entendam a colocar esta comissão. Dar-vos apenas nota de que esta é uma reunião que vai ser gravada para efeitos de memória futura, para que todos os membros da comissão, mas também todos os membros do Parlamento que entendam, possam acompanhar tudo aquilo que aqui vai ser transmitido e tudo aquilo que nos vai ser dito. Dar apenas nota também, por uma questão de organização dos trabalhos, eu iria propor que vos dessemos a palavra por 10 minutos iniciais, depois cada grupo parlamentar usaria da palavra durante 5 minutos para colocar questões ou intervir com alguma reflexão, e terminaríamos com uma intervenção vossa de mais 10 minutos para concluir e responder às questões que vos sejam colocadas. E, portanto, faço desde já também a nossa apresentação. Eu chamo-me Nuno Matias, sou o coordenador deste grupo de trabalho. Está aqui também o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, do PSD, e a deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Portanto, se entretanto chegar, poderá eventualmente chegar também o deputado do Partido Comunista Português. Mas passava desde já a palavra para o Sr. Horácio Tábuas, agradecendo mais uma vez a presença.
Ora, antes de mais, muito bom dia para todos. Bom dia em especial ao Sr. Presidente. De facto, sou empresário e dirigente da Jovem Associação de Empresas Turísticas Portuguesas. Gostaria de transmitir, desde já também, aos excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, que está a fazer precisamente quase 2 anos em que estivemos presentes na Comissão de Economia da anterior legislatura a apresentar alguns dos problemas que hoje nos vemos forçados a apresentar aqui novamente, pelo que, de forma a tentar ser mais claro na intervenção que proponho fazer, pensei dividir esta comunicação em 4 áreas de problema que temos ao nível da política turística e económica no país. Ou seja, dividi então em política fiscal, o tema política fiscal, competitividade fiscal na indústria turística, a negativa ação pública em relação a marcas comerciais registadas privadas e, por último, um formal, abusivo, desleal, incompatível posicionamento público em relação à promoção empresarial turística que também temos verificado. Relativamente à carga fiscal, gostaria de comunicar aos excelentíssimos senhores e senhoras deputados que estamos bastante preocupados com o generalizado e robusto aumento da carga fiscal que se está a anunciar com o Orçamento de Estado para 2012. Aproveito desde já para perguntar, até porque o universo das atividades turísticas é composto por grandes, médias, pequenas e microempresas em diferentes atividades turísticas, se há ou se houve ou se estão previstos alterações nos limites mínimos da taxa de IRC a ser paga pelas empresas. Sobre este aumento de impostos, pergunto também aos excelentíssimos senhores e senhoras deputados desta comissão se tem alguma novidade em relação à anunciada disponibilidade do Governo para rever a taxa de IVA proposta para a restauração. É importante clarificar-se essa informação quanto antes, uma vez que as atividades turísticas estão com dificuldades operacionais na apresentação de propostas para 2012 e com fundados receios em relação aos contratos já assumidos para os próximos anos em que o serviço de restauração foi calculado, naturalmente, a 13%. Dentro da mesma discussão, e tratando-se de atividades estruturantes do produto turístico, que ali ao lado, em Espanha, são, por exemplo, taxadas de igual modo ao alojamento, ou seja, a 8%, peço aos Santíssimos Senhores e Senhoras Deputados desta Comissão que sensibilizem o Governo e os restantes deputados para que não seja fixada a taxa máxima de IVA no Golfo ou na animação turística. Até para que não seja aberto um desfasamento injustificado de taxação em sede de IVA entre atividades da mesma natureza, que inclusive podem desenvolver semelhantes atividades. Verificando estar a ser ponderado um encaixe fiscal em sede de IVA muito acima da baliza mínima estipulada no memorando de entendimento da Troika, chama a especial atenção desta Comissão para a alteração fiscal que se propôs para a atividade turística e restauração. Englobando a atividade turística restauração, cafés, restaurantes, bares, discotecas ou outros similares, no total de empresas que, de acordo com a informação da mais importante associação do setor, que se dedica à restauração, ultrapassa as 70 mil empresas, e sendo estas atividades basilares à indústria turística e economia portuguesa, representando mais de 50% do volume total de negócios desta indústria, estando em relacionamento diário com importantes atividades e setores da economia portuguesa, de quem são clientes, empregando diretamente mais de 200 milhares de pessoas em Portugal, apelamos a esta Comissão para que sensibilize o Governo e os restantes deputados a pelo menos manter a taxa de IVA intermédia nos 13% na restauração pelas razões enunciadas e por outras que apresentarei de seguida no ponto de competitividade fiscal da indústria turística. Relativamente a este assunto, competitividade fiscal da indústria turística, adianto que, sendo a indústria turística uma das mais importantes indústrias para o futuro de Portugal, sendo atualmente a que mais serviços exporta, vemos com enorme preocupação o desalinhamento fiscal negativo que transparece desta proposta de Orçamento de Estado para 2012, em relação aos nossos mais diretos concorrentes turísticos, tendo até agora Portugal, em quase todas as atividades turísticas, conseguido manter a competitividade fiscal com os nossos mais diretos concorrentes turísticos europeus, nomeadamente Espanha, França, Itália e Grécia, uma vez que com os nossos concorrentes diretos não europeus da orla do Mediterrâneo não temos quaisquer hipóteses de concorrer pela via fiscal, apelamos a esta Comissão que sensibilize o Governo a reconsiderar as suas propostas, trazendo para a taxa mínima ou intermédia as atividades da restauração, do golfe e da animação turística, de forma a mantermos, e se possível, conforme desejável, a aumentarmos a competitividade dos produtos e serviços turísticos que apresentamos nos diferentes mercados, aumentando assim a receita fiscal. Em relação à negativa ação pública a marcas comerciais registadas privadas, comunico aos excelentíssimos senhores e senhoras deputados que marca promocional privada que desde 2008 coopera com a Associação de Empresas Turísticas Portuguesas não está a conseguir ver interrompida utilização abusiva e não autorizada pela Autoridade Turística Nacional Turismo Portugal IP, desde 2009. Depois de comunicada a prevaricação à tutela, aos responsáveis governativos, órgãos de soberania, à precedente Comissão de Economia da Assembleia da República, a entidades políticas, a entidades de regulação, a entidades de fiscalização e às próprias entidades judiciais, que perante queixas e procedimento cautelar próprio, ou não atuam, ou não acedem a pedidos de interrupção da utilização abusiva, não autorizada e desleal da referida marca privada registada, alegando-se a ausência de interesse comercial da Autoridade Turística Nacional de Turismo Portugal IP, quando esse interesse está plasmado na linha B do artigo 19 do Decreto-Lei 191/2009, de 17 de agosto, conforme foi apresentado e clarificado em tribunal. Perante esta situação, e tendo o legítimo detentor da marca comunicado imediatamente ao novo Governo a manutenção deste problema, pergunto a esta Comissão o que mais poderemos fazer para garantir que uma marca privada registada não seja abusivamente utilizada de forma depreciativa, conforme está a ser desde 2009 pela própria Autoridade Turística Nacional Turismo Portugal IP. Por último, mas de superior importância, refirmo ao formal, abusivo, desleal e incompatível posicionamento público em relação à promoção empresarial turística que vigora desde agosto de 2009. Tocando este sério problema com a abusiva utilização da marca privada anteriormente apresentado, reporto aos excelentíssimos senhores e senhoras deputados que também este problema está já a ser superiormente comunicado desde 2009 a nível nacional e europeu, tendo o anterior governo, depois das nossas formais chamadas de atenção, avançado com o Decreto-Lei 121/2009, de 17 de agosto, o qual inadequadamente colocou estruturas públicas a promover empresas desde que estas contribuíssem financeiramente, vimos-nos forçados, até para defendermos o nosso trabalho associativo e o meu próprio trabalho, a denunciar exaustivamente, junto ao anterior governo e a restantes órgãos de soberania, a perversidade e incompatibilidade da referida legislação. Nada sendo feito, avançámos para a Europa, onde colocámos uma petição ao Parlamento Europeu e uma queixa na Comissão Europeia, ao que seguiu um pedido de verificação de constitucionalidade ao excelentíssimo Sr. Presidente da República, que nos transmitiu não ser oportuno pronunciar-se, uma vez que a Europa estava a analisar a questão. Confirmando em Bruxelas, em janeiro de 2011, o representante da Direção-Geral da Política Regional da Comissão Europeia, a insatisfação nas primeiras respostas recebidas das autoridades portuguesas e as dúvidas sobre a compatibilidade procedimental da Autoridade Turística Nacional de Turismo Portugal IP, que, a comprovarem-se pelo que afirmou em viva voz, levaria o assunto à análise de outra Direção-Geral, situação que já aconteceu, estando a situação atualmente já na Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, situações que sempre fomos reportando superiormente a nível nacional, admitimos que sempre pensámos que à dada altura seria chamada e devidamente corrigida a referida legislação, até para sanar a perigosa e conflituosa abertura que formalmente tinha sido edificada. Acreditamos assim que este será esse momento do início da correção do problema que sobre nós se abateu desde que em novembro de 2008 submetemos um projeto conjunto de qualificação e internacionalização de empresas portuguesas ao sistema de incentivos, qualificação e internacionalização. Pelo que pedimos aos excelentíssimos senhores e senhoras deputadas que, em nome da Constituição da República Portuguesa e do desenvolvimento económico e social de Portugal, façam desencadear os mecanismos necessários para a necessária e assertiva verificação ou correção da lógica de atuação aberta pela linha B do artigo 19º do Decreto-Lei 121/2009, 17 de agosto. Estes são assuntos que trago esta comissão. Fico, naturalmente, à vossa total disponibilidade para responder às questões. Obrigado.
Muito obrigado pela capacidade de respeitar os 10 minutos, notável. Queria saber se algum dos senhores deputados deseja usar desde já a palavra. Entretanto, juntou-se a nós o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Não sei se alguém quer desde já começar. O deputado Rui Paulo Figueiredo.
Cumprimentar o nosso coordenador do Grupo de Trabalho e os restantes colegas presentes e saudá-los pela presença e pela apresentação que fizeram dos vários assuntos e problemas que os afetam. E essa era a minha primeira nota, era independentemente de ficar gravado, como eu reparei que esteve a seguir um conjunto de tópicos, se poderia deixar-nos esse documento ou essa exposição para depois nós podermos analisar e trabalhar. Naturalmente que muitas das preocupações que aqui exprimiu são preocupações, penso eu, de todos aqui na Comissão e são preocupações em específico do Partido Socialista. Há algumas matérias, não é este o tempo nem o momento aqui no seio do Grupo de Trabalho para estar a detalhar muito mais do que isso e, portanto, com todas as desculpas inerentes ao assunto. Eu não me vou alongar muito, mas sobre algumas das matérias que aqui identificou, as nossas posições são conhecidas. Também temos desenvolvido um conjunto de iniciativas de auscultação de variedíssimas entidades que, a propósito deste assunto, não só têm vindo aqui ao grupo de trabalho da Comissão de Economia, mas também têm sido recebidos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, e em algumas matérias nós vamos, é público, que vamos apresentar propostas em sede de discussão da especialidade do Orçamento de Estado, assim como também temos tido, através da nossa Direção Nacional e do nosso líder, um diálogo mais reservado, digamos assim, com o Governo e com o Primeiro-Ministro. E, portanto, sobre tudo o que tem a ver com o setor do turismo, com o IVA da restauração, com financiamento à economia e às empresas, com variedíssimas matérias de apoio às pequenas e médias empresas, nós vamos apresentar essa discussão de algumas propostas e, portanto, nesse sentido, pedindo essa desculpa por não estar em condições de adiantar muito mais do que isso e dar algum detalhe, todos os contributos que nos possam fazer chegar, todas as ideias, todas as propostas e, acho que, e no fundo, tudo aquilo que entenderem, tem no nosso grupo parlamentar, nomeadamente nos deputados na Comissão de Economia e Obras Públicas, uma porta aberta sobre estes assuntos e todos os outros. Porque não só na atividade individual de cada deputado, como de cada grupo parlamentar, mas também aqui na nossa comissão, nós entendemos sempre, e acho que em conjunto, que este tipo de reuniões não começam nem acabam aqui, ou seja, é um trabalho permanente que nós queremos desenvolver com todas as entidades, por isso temos feito um esforço de procurar ter uma cadência, às vezes nem sempre é possível com os andamentos de trabalhos, mas ter aqui uma boa cadência de respeitar o mínimo possível em termos de prazos e de audições, exatamente porque é importante ao escutarmos todo o tipo de entidades, e isso é importante para a nossa ação política. E aquilo que aqui nos traz, em termos do turismo, em todas as vertentes, seja do Golfo, da animação turística, da promoção empresarial, do IVA da restauração, algumas notas que eu fui tomando dos tópicos que foram abordando, são matérias importantes e estruturantes, e independentemente da posição do Partido Socialista, ou se calhar até de qualquer grupo parlamentar, todos nós já tivemos posições políticas, projetos, ações nesse sentido, mas a especificidade dos tempos que estamos a viver, com uma crise a nível mundial financeira, com grandes efeitos económicos e que nos afeta a todos, também implica que, independentemente daquilo que foi o passado, aos posicionamentos políticos, que nós temos que adequar os compromissos internacionais que temos com a realidade, e a realidade implica, do nosso ponto de vista, que temos que procurar fazer aqui duas coisas. Consolidar naturalmente as contas públicas, reduzir o endividamento, reestruturar as estruturas do Estado e o setor empresarial do Estado, mas, ao mesmo tempo, do nosso ponto de vista, também temos que ter medidas de estímulo à economia, de manutenção do emprego, e temos que procurar, tentar fazer os dois caminhos. Não pode apenas ir só ficarmos pela parte da racionalização, da austeridade, porque senão eventualmente estamos a contribuir para um aprofundamento da austeridade. Ou seja, entramos, já começámos e temos que ir analisando e repensando, se não podemos entrar aqui num círculo vicioso em que certo tipo de medidas, apenas e só de consolidação orçamental, acabam por ter um efeito de retração na economia, que depois conduz a menos receitas até para o próprio Estado e à necessidade de mais medidas. E este exemplo da restauração é um bom exemplo. Eu muitas vezes tenho refletido sobre isso e tenho dado este exemplo do caminho da Grécia ou do caminho da Irlanda, porque a Grécia aumentou, com os efeitos que se conhecem, a taxa do IVA da restauração, e efeitos que se conhecem e nada positivos. E enquanto a Irlanda, ao contrário, de procurar fazer esse caminho, essa consolidação, mas tentar aguentar o emprego e procurar crescer a médio prazo, acabou por fazer uma redução no IVA da restauração. E, portanto, quer neste domínio, quer como em todos os outros, nós agradecemos os contributos, são importantes para a nossa ação política, vamos apresentar algumas propostas e outras ficam reflexão em carteira. E como os meus colegas estavam aqui mais tímidos, eu tomei o pontapé de saída, agora acho que já se irão inscrever aqui para passar a bola ao Nuno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém que queira já usar a palavra? Entretanto, juntou-se a nós o deputado Artur Rego, do CDS-PP, também aproveito para cumprimentar. Passo desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pelo meu atraso, mas fiquei retido noutra audição ali. Eu tinha confirmado que vinha. Tenho especial interesse, sendo deputado eleito pelo Algarve, sendo o Algarve uma região por excelência ligada à hotelaria, à restauração e com o problema também dos campos de golfe. Esta audiência tinha particular interesse para mim. Infelizmente, perdi a sua exposição inicial. Peço desculpa, mas queria dizer o seguinte. Obviamente que o agravamento da taxa do IVA, como o agravamento de toda a coleta fiscal, tem repercussões negativas em todos os setores da economia do país, não só no turismo e na restauração, mas em todos os setores da economia do país. O agravamento do IVA na restauração pode ter um efeito adicional, que é um efeito sistémico e epidémico, porque vai contaminar toda uma série de áreas nas quais a restauração acaba por se integrar, neste caso a hotelaria, o turismo, que é, embora as pessoas não o vejam como isso, possivelmente neste momento o maior setor exportador do país. O turismo. As pessoas veem os turistas a chegar e pensam que é importação, mas não é, é exportação de serviços. Nós estamos a exportar serviços ao fomentar o turismo. E, portanto, é um problema delicado e complicado. Neste momento, não nos podemos pronunciar em concreto sobre como é que vai ser efetivado esse aumento. O Governo já mostrou abertura, como tem conhecimento, e sensibilidade para esta situação específica, portanto, esperemos que essa abertura e essa sensibilidade se traduza em situações concretas. Embora, no entanto, nós às vezes neste debate, e agora reportava-me, por exemplo, à questão dos campos de golfe, por exemplo, incorremos em alguns erros de raciocínio e de análise. Porque eu posso lhe dizer que, sem que a taxa do IVA dos campos de golfe suba, mais de um terço dos campos de golfe do Algarve vão fechar, por falta de clientes. E não tem a ver com a taxa do IVA. Tem a ver com um mercado que é necessário para fornecer Portugal desses turistas e que está em crise e está em recessão. São os próprios países de origem, de onde vêm os nossos clientes, que estão em crise e em recessão. E, portanto, a informação que eu tive, ainda este fim de semana, estive reunido com hoteleiros lá embaixo no Algarve, é que cerca de um terço dos campos de golfe irão fechar porque são incomportáveis. Aliás, grande parte dessas infraestruturas foi criada não para ser sustentável, para ajudar a vender o parque imobiliário adjacente e anexo a eles. Isto sim, tem um grande reflexo na restauração, porque a maior parte da restauração são estabelecimentos individuais, de pequena dimensão, familiares, e que vivem precisamente da ocupação hoteleira, da ocupação dos campos de golfe, lá embaixo no Algarve. Aqui em Lisboa, a subida do IVA, sim, nos grandes centros urbanos do resto do país, a subida do IVA tem um efeito direto na capacidade de compra do cliente da restauração, e, portanto, já tem, digamos, um público-alvo diferente do das zonas turísticas, tem outro impacto e vai ser afetado de outra maneira. Eu penso que o Governo está a ter isso em consideração e mostrou essa abertura. Penso também, por outro lado, com bom senso, isto se calhar não é politicamente correto dizer, penso também, por outro lado, e com bom senso, que a subida do IVA numa refeição de 8 ou 9 euros representa 1 euro na restauração. É 1 euro, em termos médios. É 1 euro. E, portanto, penso também que não devíamos, sendo um problema preocupante, como eu disse, como é para toda a atividade económica o agravamento da tributação, também devíamos, de ambas as partes, ter alguma calma e procurar olhar as situações objetivamente naqueles que efetivamente elas representam, embora com preocupação, não impelando para além do que é necessário os efeitos desta medida. E por outro lado, eu gostaria de saber, e para finalizar, da vossa parte também, como é que encarariam a introdução como obrigatória no setor da restauração da fatura eletrónica, acabando com as máquinas registadoras? Porque isso também permitiria aferir de uma forma mais real e mais efetiva qual é o verdadeiro estado do setor da restauração. Isto para também falarmos com dados concretos e reais e não baseados em alguns números e algumas especulações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais algum dos senhores deputados? A deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento todos. Agradeço à Associação de Empresas Turísticas Portuguesas estar aqui hoje a levantar os problemas. Eu confesso que eu estive propositadamente a ver se tínhamos algumas novidades dos partidos que suportam o governo, porque eu sou uma eterna otimista e estou com grande esperança que, em alguns destes temas, um dia termos uma boa notícia de fizemos as contas e percebemos que isto é um desastre para a economia e vamos voltar atrás. Pronto, não sei se a intervenção do Sr. Deputado Artur Rego aponta para algum bom caminho. Esperemos que sim. Nós temos muito... Não, mas seria interessante ouvirmos e também por isso espero. Por explicar-vos muito rapidamente a posição do Bloco de Esquerda, que julgo que é conhecida. Nós consideramos que neste momento agravar impostos em setores que já são muito penalizados pelos impostos não tem sentido. Não tem sentido agravar os impostos ao consumo, não tem sentido por quem consome, não tem sentido pela nossa capacidade quando falamos do setor turístico de exportação. Nós achamos que há setores da economia que ainda não são taxados o suficiente e achamos também que, eventualmente, empresas a partir de uma determinada dimensão e de uma determinada quantidade de lucros podem contribuir um pouco mais do que estão a fazer neste momento. Mas estes impostos, que são impostos cegos em áreas que já têm uma grande carga fiscal, nós achamos que num período recessivo, em vez de terem o efeito, quer dizer, o efeito que se quer imediato, que é de criar liquidez para o Estado, pode a prazo ter o efeito perverso de agravar a recessão e com isso tornar tudo pior, tornar a vida das pessoas pior e tornar também naturalmente as receitas do Estado acabam por diminuir a prazo. Portanto, essa é a nossa postura e isso posso garantir-vos já que, do ponto de vista do Orçamento de Estado, a posição do Bloco de Esquerda em relação ao IVA da restauração ou da animação turística, de espetáculos, etc., é que o IVA não deve aumentar, que é uma medida... A taxa de IVA não deve passar a taxa de IVA porque seria uma medida recessiva. Eu gostaria de ter mais dados sobre...
Só para, se me permite.
Sim.
Só porque a animação turística já está nos 23.
Sim, mas há uma parte de espetáculos que não está e que vai passar a estar e que também tem... Aliás, quando falamos dos grandes eventos, nomeadamente dos grandes concertos, etc., estamos a falar de outra taxa de IVA. Eu julgo que essa também terá um impacto no turismo. Eu, pelo menos, tenho estado também a acompanhar trabalhos que são feitos sobre essa área. E um dos setores que já nos apercebemos também das consequências é também no setor turístico, ou seja, não só no setor do acesso, digamos, da população, mas também no setor turístico, porque os grandes eventos fazem movimentar gente, os grandes espetáculos, e, portanto, também aí. A posição do Bloco de Esquerda é muito mais a de não aumentar a carga fiscal neste momento do que diminuir a carga fiscal. Ou seja, essa vai ser a posição por princípio, não quer dizer que não haja algumas exceções nas nossas propostas. Portanto, o que nós vamos propor é que as taxas, ou seja, que não se passe a taxa intermédia para a taxa máxima, por exemplo, na restauração. Propor diminuição da taxa neste momento parece-nos não é aconselhável. De todas as formas, estamos a estudar, não digo que em casos isolados isso não possa acontecer, mas que por princípio é isso que o Bloco de Esquerda vai defender, que as taxas de IVA não aumentem, mas não estamos a pensar a propor de uma forma menos generalizada que as taxas de IVA possam baixar. Eu pedia-vos mais informações em relação ao GOF, porque percebemos os argumentos de que é um setor de exportação, mas também há argumentos de equidade fiscal das várias atividades, e há atividades similares que estão noutras taxas de IVA, como sabem. E, portanto, se calhar se nos pudessem dar alguns números, até acrescentando aos argumentos que o Sr. Deputado Artur Rego já cá nos deixou. Devo dizer, só porque não quero fazer de conta que não ouvi, mas para que saibam, com toda a honestidade, e se calhar fica mal dizê-lo, mas mais vale dizer, que em relação à marca Turismo de Portugal e aos problemas, eu não fazia a mínima ideia. Quem tem acompanhado isso em seu outro deputado do Bloco de Esquerda, a Cecília Honório, não faço ideia de qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre isso, mas tomei devida nota e irei com certeza conversar sobre isso no meu grupo parlamentar.
Muito obrigado, deputado João Ramos.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar os representantes da Associação das Empresas de Turismo, pedir desculpa pela minha chegada, não ter podido estar a horas. Ouvi uma parte da vossa explicação, que era, aliás, a situação que referiram, da parte que eu ouvi, era aquilo que tinham enviado no mail, que nos mandaram relativamente às questões da legislação. E as outras matérias, presumo que tenham um documento para nos deixar, aliás, que nos vão também enviando, e ainda bem, recorrentemente, e para eventual intervenção posterior. Relativamente a estas matérias que já percebi que foram abordadas, também é do vosso conhecimento, porque também enviámos aquilo que é o nosso posicionamento relativamente às matérias, às questões relacionadas com o IVA, e pensamos que neste setor e no setor do turismo é um daqueles em que é clarinho que o agravamento das condições de vida da grande maioria dos portugueses e a diminuição dos seus recursos financeiros afeta logicamente este setor, mais logicamente mais numas vertentes do que noutras, mas isto neste setor é clarinho, e essa é uma matéria que nós contestamos. Logicamente, relativamente a esta questão da legislação, depois precisávamos é de, se calhar, de outra informação adicional que nos pudesse fazer chegar. Possivelmente já enviaram algumas vezes para o grupo parlamentar, noutros contextos. Eu sei que na legislatura passada já recebemos alguma matéria, mas os mails que temos recebido, que, pelo menos que eu tenho recebido recentemente, para mim não têm sido muito específicos relativamente à matéria, e precisava de aprofundar, que eventualmente até pode ser até numa reunião depois da vossa associação com o grupo parlamentar, em exclusivo, porque pronto, é um espaço mais que nos permite, não, permite-nos fugir a alguma limitação de tempo, se entenderem, para compreendermos melhor e para analisar a intervenção que possa ser possível fazer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, se me permitem, usaria eu agora também algum tempo em nome do Partido Social Democrata. Bom, a questão do turismo é natural que todas e quaisquer forças políticas encarem o setor como algo fundamental para o desenvolvimento económico do país. E não é pelo momento que vivemos e pelo tempo difícil que estamos a testemunhar que deixa de ser um setor estratégico. Nós percebemos, e não é a primeira entidade que nos procura e nos vai transmitindo uma série de preocupações em relação a um conjunto de propostas que estão em cima da mesa, com os eventuais efeitos negativos que essas mesmas propostas, a serem concretizadas, e em alguns casos, e essa era uma das primeiras questões que lhe gostaria de deixar é que quando nos coloca o pedido de informação em relação ao decorrer das medidas para o Orçamento de Estado, como sabe, o calendário foi ligeiramente alterado, só esta semana é que será apreciado na generalidade do Orçamento e a seguir certamente haverá oportunidade na especialidade haver uma discussão sadia de que medidas é que podem ser discutidas e revistas dentro daquilo que é um princípio estrutural e que não pode ser questionável, que é um conjunto de responsabilidades que o Estado português assumiu para se financiar externamente. Goste-se mais, goste-se menos, é a realidade objetiva que nós temos e que necessariamente têm que ser cumpridos e, portanto, dentro daquilo que é um princípio de objetivo que necessariamente não pode ser alienável. Se houver oportunidade de fazer aqui um mix de medidas de forma a que exista um equilíbrio e que não exista efeitos recessivos por consequência, certamente quer o Governo, quer os partidos nesta Casa terão toda a abertura para discutir medidas que assim concretizem este conjunto de práticas e instrumentos que depois levem à execução de um orçamento que cumpra tudo aquilo que foram as responsabilidades assumidas pelo Estado português externamente. E, portanto, dar nota de que nós não temos ainda a resposta que nos pedia, aquilo que temos, e isso é público, há disponibilidade, quer do Governo, quer dos partidos desta Casa, certamente na especialidade, tentar falar e estruturar um conjunto de medidas no sentido de ir de encontro a este espírito, que é um objetivo e uma ambição nacional. E muitas vezes nós temos um princípio técnico quando olhamos para estas questões, e já aqui foi dito, as medidas de eventual caráter recessivo de algumas medidas do lado da fiscalidade, tecnicamente, realmente, e pela expectativa pode eventualmente suceder isso, mas como em tudo, só o desenrolar dos acontecimentos é que prevê e permite conseguir acompanhar e avaliar se assim é, se não será assim. Agora, percebendo que as gestão de expectativas é o essencial destas matérias, não deixa de ser também relevante que, ao lado da emoção, quando olhamos para estas questões e para a nossa preocupação em relação a estes assuntos, existe alguma racionalidade de perceber que há um conjunto de princípios de reorganização do Estado, de reorganização da fiscalidade, de reorganização de um princípio de parâmetros de organização da sociedade que são vitais de serem concretizados. Ainda há pouco aqui se falava na questão do controlo da emissão de faturas, a questão de criarmos um conjunto de parâmetros que leva a que a economia informal passe à economia formal, de forma a garantir que estruturalmente a economia passe a estar dotada daquilo que é o seu verdadeiro potencial e que a fiscalidade responda a esse potencial real e não àquele que é, infelizmente, uma realidade objetiva, que é haver uma economia informal demasiado elevada e que leva a que depois a necessidade de financiamento do Estado seja por uma carga fiscal que, no campo da expectativa e da teoria económica, seria o menos desejável, ainda assim não podemos deixar de ter esta preocupação. Temos que financiar um conjunto de obrigações, temos que financiar um conjunto de obrigações do Estado e, para isso, temos que ter um conjunto de fiscalidade que assim o permita, sem pôr em causa, e esse é um objetivo último, um princípio de organização e crescimento económico ao serviço do desenvolvimento. Temos a noção que estamos a viver um tempo onde temos aqui uns constrangimentos para que tudo isto, que em teoria económica seria desejável, seja efetivo, assim o desejo potencial que assim acontecesse. Mas para finalizar e para também não desrespeitar o tempo, dar-vos apenas nota de que temos muita preocupação em relação a estas matérias da atividade económica. Nós não queremos que em tempo de dificuldades fechem empresas. Sabemos que, em alguns casos, pode ser inevitável, mas queremos que a todo momento e no limite se consiga evitar essa situação. Mas dar-vos nota de que também nós, PSD, estamos disponíveis para ir recebendo essas informações. Sei que não é a primeira vez que nos contactam. Pedia também, agora já fora até do tempo, mas enquanto coordenador e por aquilo que esta Comissão necessariamente precisa para o seu trabalho, que nos faça chegar, se possível, ou agora ou a posteriori, a sua intervenção, que tem aí um conjunto de considerações, perguntas, reflexões que podem ser interessantes E isto é um aspecto que nós temos deixado muito vincado em todas as reuniões que temos tido, é que estas reuniões nós procuramos que tenham consequência, ou seja, não queremos que exista aqui um momento formal apenas onde recebemos as entidades, queremos que exista aqui um momento de recolha de informação para que, por um lado, os grupos parlamentares possam refletir e agir sobre estas matérias, mas, por outro, também que a tutela governativa possa recolher informação sobre o que se está aqui a passar oficialmente nesta comissão, porque a Casa da Democracia é uma casa onde se tem que, com respeito e toda a dedicação, a ouvir os cidadãos e quem os representa, mas tem que haver uma consequência de tudo aquilo que nos é feito chegar. Aliás, como tem sido a oportunidade desta comissão, de lhe responder sempre a toda e qualquer solicitação que nos tenham feito chegar. E, portanto, esta é uma preocupação que nós temos, que nada fique sem resposta, que toda a gente possa ter a sua voz e que todos os partidos sejam dotados desta mesma informação para que possam refletir e agir. E, portanto, dar-vos nota disto mesmo e passava para si a palavra final desta mesma reunião, agradecendo mais uma vez a presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando aqui organizar a resposta aos excelentíssimos senhores e senhoras deputados, gostaria de dar uma nota prévia às abordagens feitas, nomeadamente os temas que nós consideramos são estruturais para o desenvolvimento da indústria turística portuguesa e que focavam, nomeadamente, a abordagem que o Decreto-Lei 121/2009 trouxe para o panorama turístico português. Esta questão, que vem desde agosto de 2009, que nos foi solicitada em abril de 2009, apreciação em quando projeto de lei, à qual nós levantámos salvaguardas à intervenção financeira das estruturas públicas na promoção empresarial de empresas. Porque uma coisa é a promoção institucional de um destino ou de uma região, outra coisa é a promoção de empresas. E quando se abriu, quando esta lei abre a possibilidade a todos os agentes públicos de turismo, e deixem-me só dizer-vos o que é que são os agentes públicos de turismo por esta legislação, é um membro do governo responsável pela área do turismo, é a própria Autoridade Turística Nacional, são as entidades regionais de turismo, são as direções regionais de economia, são as comissões de coordenação de desenvolvimento regional, é o Instituto de Conservação da Natureza, são as regiões autónomas e são as autarquias locais. Esta região passou para estas entidades, de um momento para o outro, um serviço financeiro. A possibilidade de exercer um serviço financeiro, de cobrarem em empresas publicidade. E, a partir desse momento, entidades que estavam no terreno a apoiar uma indústria passaram a ser um potencial foco de afastamento dessa própria indústria. Porque todos sabemos que é pela via da promoção nacional ou internacional que se exporta a economia. Sendo a aposta do anterior executivo e do atual executivo, e bem, as exportações, e sendo, de facto, a indústria turística o maior exportador de serviços nacional, muito acima, eu recorro-me até daqui, não escondo, da informação da Arespo, com quem trocamos comunicações, mas muito acima dos setores da comunicação, dos financeiros, dos seguros, da construção, temos, de facto, a indústria turística como primeiro exportador de serviços, com 40% das exportações de serviços. Ou seja, um setor com esta importância viu, em agosto de 2009, entregue às estruturas públicas a possibilidade de promover empresas nos mercados nacional e internacional, deixando-se outras de fora. Quando essas estruturas públicas têm orçamento público para promoção institucional. Eu próprio tenho uma empresa desde 2004 na área da promoção empresarial. Como é que posso estar a contribuir financeiramente pela via fiscal, pela via da derrama, por exemplo, para os poderes locais da minha região, quando se passou a Câmara Municipal, a Entidade Regional de Economia, a Região de Turismo, como meu concorrente, que são meus concorrentes atualmente, na área da promoção empresarial? É evidente, até porque as estruturas públicas salvaguardam-se do orçamento do Estado para desenvolver estas atividades, que ninguém consegue, do mundo privado, concorrer com estruturas públicas no desenvolvimento deste serviço. Fosse só esse o problema, como vos comuniquei, as estruturas públicas, apesar de terem a salvaguarda desta lei, o suporte desta lei, com as atitudes perversas que vão surgindo por todo o país, de estruturas públicas a promoverem nos suportes públicos determinadas estruturas ficando outras de fora, com argumentos e através de abordagens que ninguém consegue perceber, mas que obviamente, como devem de imaginar, levantam discriminações óbvias, nós temos aqui um assunto fulcral. Ou seja, vai este novo governo retirar a concorrência pública às atividades e iniciativas livres e independentes de promoção empresarial turística, permitindo que nós, empresas, possamos, de forma organizada, em cooperação, em trabalho conjunto, livremente ir a feiras internacionais e ao mundo apresentar mais oferta turística, trazendo mais turistas, aumentando as nossas receitas por essa via? Até porque, nesta discussão, gostaria que os excelentíssimos senhores e excelentíssimas deputadas soubessem que existe um protocolo para a promoção turística externo que, nos últimos anos, fechava os incentivos à promoção externa a meia dúzia de entidades. Ora, como sabem, é um direito humano a liberdade de associação. A liberdade de associação está consagrada nos direitos humanos, logo, por essa via, é altamente desaconselhável que se feche os apoios a um número de entidades, ficando outras, obviamente, sem esses apoios e, obviamente, não conseguindo concorrer com estas entidades. Ou seja, gostaria de chamar a atenção para este problema, até porque na Europa este problema, como referi, não levantou dúvidas. Os comissários responsáveis não estavam satisfeitos. Os senhores deputados e senhores deputadas saberão, terão certos meios que nós até não temos para acompanhar o desenvolvimento destes trabalhos da União Europeia. Mas é evidente que este modelo de promoção empresarial turística pública vai contra o modelo económico europeu. Isto é uma situação num setor que é o nosso maior exportador. Nós temos aqui grandes decisões para tomar, se queremos que sejam as empresas a promover o desenvolvimento e a internacionalização e as exportações, ou se queremos que sejam entidades fechadas que façam esse movimento. Tentando responder às perguntas, nomeadamente agregando as perguntas, se me permitem. Sobre o IVA, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, a determinada altura, alertou para o sucesso e insucesso dos planos externos de intervenção na Irlanda e na Grécia, que também estão a acompanhar o nosso, do FMI, nomeadamente. E chamou a atenção para a taxa de IVA na Grécia. De facto, a Irlanda baixou a taxa de IVA na restauração para 9%. E a Grécia tinha uma taxa de IVA na restauração até há bem pouco tempo. E penso que ainda não foi transposto em nova legislação, ou seja, mantém-se neste momento, 13% de IVA. Mas poderia dizer que Espanha tem 8, a França tem 5,5, ouvindo-se agora dizer que ponderam passar para 7, para 7% da restauração. E a Itália tem 10. Os países Turquias, Marrocos, lá de baixo, como sabem, não podemos ir por aí porque eles não usam esta questão do IVA. Nesse sentido, atendendo aqui o memorando da Troika, pelo que eu posso ver, quer dizer, em português, porque a primeira versão era em inglês, mas está aqui, aumentar receitas de IVA para conseguir até, pelo menos, ou seja, a baliza mínima eram 410 milhões de euros. Se o volume de negócios, para darmos um exemplo, vermos o que é que estamos aqui a falar, no canal Horeca, mas retirando o canal Horeca, que engloba as atividades de hotelaria, nomeadamente o alojamento, indo só à restauração e bebidas, tem um volume de negócios de 7 mil milhões de euros, acima, 200 milhões. Só que subamos esta proposta de subida de 10%, iria colmatar o pedido mínimo, a baliza mínima da Troika, só em restaurantes, cafés, bares, discotecas, essas coisas. Nós sabemos o que foi aumentado em termos de IVA. E sabemos também que o país tem que, obviamente, colmatar a dívida que foi feita e tem que, obviamente, fazer os ajustamentos que foram feitos. E acho que essa deve ser a prioridade do Governo. E nós estamos solidários com isso, mas numa via de desenvolvimento económico. Nós achamos que aumentar a taxa de IVA da restauração vai, obviamente, fazer com que importantes mercados que nós conseguimos, até porque a nossa gastronomia é um importante produto no agregado de produtos turísticos, vai, obviamente, contribuir para o afastamento de turistas em grupo e turistas individuais. Chamo a atenção dos senhores deputados e das senhoras deputadas para este documento da Comissão Europeia, que disponibiliza no site Travel Europe, disponível a 500 milhões de cidadãos, onde é apresentado como influenciador de viagem as taxas de IVA nos hotéis, nos restaurantes. O que nós pedimos aos deputados e ao Governo e às senhoras deputadas é que tenhamos atenção que nós vivemos numa economia... A Europa é um grupo de países que estão em concorrência. E nós não devíamos abdicar dessa concorrência. Temos que reagir aos IVAs praticados pelos nossos parceiros. E esses IVAs são fatores determinantes da escolha do destino. 18 milhões de habitantes entram em Portugal pela via do excursionismo. É preciso, se pessoas, se calhar, com menos poder de compra, que não vêm naquela viagem organizada, mas que vêm visitar o país e em dois dias saem, estas pessoas são muito sensíveis à questão dos custos. E por aí, se nós fizermos a subida do IVA, vamos perder competitividade. Pelo que proponho, tentando responder ao Sr. Deputado Artur Rego, peço desculpa. Exatamente. Peço desculpa. Pessoalmente, sou favorável a tentarmos ultrapassar e aumentar o encaixe financeiro do Estado para fazer cumprir, para pagar as dívidas e para pagar a dívida e para cumprirmos as nossas obrigações, aumentar o combate à fraude e à evasão fiscal, pública também. Nós fizemos chegar à Comissão de Economia, ao Governo, e é sabido do anterior Governo, foram levantadas e escalpelizadas determinadas situações perversas na economia portuguesa. Eu peço a esta Comissão e os senhores e senhoras deputados, nós temos, desde 2000, aliás, os senhores e senhores deputados saberão melhor do que nós, mas no ano 2000 tínhamos uma empresa municipal no país. Atualmente saberão o número de empresas municipais. Não é que eu tenha algo contra as empresas municipais, até porque se elas forem adotadas a determinadas atividades próprias da estrutura pública, têm toda a razão de ser, como é evidente. Agora, adotar estruturas públicas em áreas onde a economia está a trabalhar, essa seria também, se calhar, uma poupança e aumentar a competitividade por aí. Daí, na questão da fraude e evasão fiscal, obviamente sou favorável a que se combata a fraude e evasão fiscal por os meios contabilísticos que se entenderem melhores. Em todo caso, a obrigação de fatura é uma decorrência da lei. Sabemos que não é solicitada, muitas vezes, e há formas. Mas também penso o seguinte, os empresários e os responsáveis associativos, naturalmente, conseguiriam passar uma imagem de cumprimento da obrigação fiscal às empresas se verificássemos que havia sensibilidade nas propostas do Governo para as atividades. Agora, também nós verificando uma proposta de subida de 10%, colocando a diferença de IVA de 17,5% em relação à França e de 15% em relação à Espanha, é evidente que os restaurantes ficam a pensar. A senhora deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, sobre o Golfo, penso que foi... chama a atenção da animação turística. Como falou, eu só fiz a intervenção porque, nomeadamente, eu próprio também tenho abrir legislação e também legalizei a animação turística, até porque gosto da atividade. E sei bem o que se passou na animação turística nos últimos 10 anos. Chama a atenção que a animação turística tem 800 ou 900 empresas e, de facto, é importante para ocupar os turistas. Os turistas, quando vêm, não vêm só para estar dentro do hotel. Vêm para fazer passeio de cavalo, para fazer mergulho, para fazer passeio de canoagem, para fazer rafting, para fazer birdwatching, para fazer milhares, centenas de atividades que se podem fazer e que são as empresas de animação turística que o devem fazer. E estas atividades em Espanha são a 8%. São a 8%. E são importantes atividades e vão ser cada vez mais. Por isso, se conseguíssemos trazer este IVA turístico também para a competitividade fiscal turística, seria bom. Relativamente ao Golfo, o Golfo tem a importância que tem, porque o Golfo responde a um dos principais problemas da indústria turística, que é a questão da sazonabilidade. Muito obrigado. Ou seja, as atividades turísticas, bem passando a época alta, junho, julho, agosto, entram depois num período que nós, a indústria turística, temos tentado combater por atividades de animação turística e outras, para tentar manter as taxas de ocupação hoteleira. E o Golf é um produto excelente para dar as soluções aos hotéis, que muitas vezes naqueles períodos depois ou entram em layoff ou fazem aqueles contratos subalternos com os seus trabalhadores para tentar manter o conceito de negócio. Não sei se me falta aqui alguma situação de responder, mas basicamente será isto. Ou seja, somos favoráveis ao aumento da fraude e evasão fiscal para ultrapassar as nossas, o que nos é exigido pelo orçamento e pela Troika. Pensamos que se aumentarmos os níveis de competitividade da indústria turística, conseguiremos produzir muito mais, até porque se nós formos a ver Portugal em relação à Grécia, enquanto a Grécia duplicou o produto turístico numa década, nós aumentámos 53%. Mas se formos, nós estamos com índices de desenvolvimento do produto turístico inferiores a Suécias, a Finlândias. Ou seja, houve países que quintuplicaram o seu produto e nós não conseguimos. Temos taxas de crescimento muito baixas. Quando a taxa de crescimento da indústria turística a nível mundial é de 5%, nós nunca conseguimos uma média acima de 2%. Ou seja, há muito terreno para desenvolver a indústria turística e a indústria turística pode ajudar Portugal a desenvolver. Agora temos que ser competitivos. Temos que ser competitivos e não podemos ter as estruturas públicas a monopolizar a promoção empresarial turística. Esta questão do monopólio da promoção empresarial, vou já terminar, esta questão do monopólio é algo de inaceitável, é algo que, aliás, é só para terminar, quando nós recebemos a comunicação do Sr. Deputado que iria passar junto dos deputados da Comissão um requerimento para verificação de constitucionalidade, nós efetivamente ficámos satisfeitos. Até depois recebemos uma carta de um Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, a dizer que, de facto, se atendendo à situação que parecia justa, poderia ir por uma correção imediata da legislação na Assembleia da República. O que importava era corrigir aquela legislação que coloca câmaras a discriminar empresas, promovendo umas, não promovendo outras, regiões de turismo a promover umas, não promover outras, turismo de Portugal a promover umas, não promovendo outras, não respeitando sequer marcas privadas. Se o Estado também não promover as atividades económicas, se o Estado não respeitar as atividades económicas, fazendo-lhe concorrência, eu acho que os senhores e senhores deputados entendem o problema que está aqui em mãos. Peço a vossa ajuda nesse aspecto. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, mais uma vez. Estamos sempre à disposição para nos façam chegar a documentação, se nos puderem então depois facultar todos esses pontos da intervenção. E agradecer mais uma vez a presença. E estamos à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado.